Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui na Espangá, vim prestigiar a abertura dessa importante feira da minha querida cidade de Maringá, onde eu nasci. Não poderia faltar, mas fico muito feliz. A gente vê Maringá crescendo, essa pujança aqui da cidade, e estou à disposição.
Senador, o senhor é membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho dessa frente e aí aproveitasse e fizesse um comentário também a mais sobre a Espangá.
Olha, a gente vê o agro tem movido a economia do Brasil. Alguns dizem que até estaríamos em recessão técnica nesse semestre, não fosse a super safra do agro. Apesar de todas as virtudes do agro, ele é muito maltratado pelo atual governo Lula. Inclusive, saiu até uma notícia hoje de que veio uma orientação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi encaminhado para as polícias do país inteiro, dos estados, inclusive, com uma orientação para não prender invasor de terra, que tinha essa perspectiva de abrir o vermelho. E causa espécie, né, uma mensagem dessa, porque acaba sendo um incentivo às próprias invasões. Como é que o governo manda uma mensagem incentivando na prática que a lei seja violada e as propriedades privadas sejam então invadidas, já que não vai ter prisão, não tem consequência, na prática é esse. Então esse é só um dos exemplos. O governo não tem mandado, por exemplo, nenhum representante do alto escalão para essas grandes feiras agropecuárias, seja para Espangá, ou seja para AgriShow, ou seja para o Show Rural lá que teve também em Cascavel. Então nunca foi tão importante a Frente Parlamentar da Agricultura para defender os interesses, não do agro, mas os interesses do país, que uma agricultura forte movimenta a economia do país inteiro.
Uhum. Então, a frente trabalha em todos esses aspectos também.
Certamente. Por exemplo, estamos discutindo uma nova lei de licenciamento ambiental. É importante para que não trave tanto os projetos. Licenciamento lá de pesticidas. Essas discussões para impedir, né, que o pior aconteça aí nesse âmbito de invasão de propriedade rural. Aprovamos ano passado o marco rural, o novo marco temporal, o novo marco temporal para demarcação de terras indígenas. Os indígenas, a população indígena tem os seus direitos respeitados, resguardados, mas isso também não pode ser à custa, né, de, vamos dizer assim, um exagero nessas demarcações que prejudique as próprias cidades e a atividade produtiva. Vamos ver o caso aqui, por exemplo, do Paraná. A região de Terra Roxa e até a região de Guaíra. Se a demarcação que tem alguma pretensão lá da população indígena for feita, acaba com o território das cidades. Então tem que ter uma ponderação, tem que ter um certo cuidado. E a Frente Parlamentar da Agricultura tem sido a principal frente, liderada inclusive pelo deputado federal Pedro Lupion, aqui do Paraná, que tem colocado esses interesses, né, do agro para serem defendidos, mesmo contra o atual governo federal.
Uhum. Bom, agora falando de um outro assunto também que está movimentando todo o país, a questão dos golpes, né, das associações que aplicaram golpes em aposentados. Como é que está a movimentação lá em Brasília em relação a esse assunto?
Eu assinei a CPMI a um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito Mista para que esses fatos sejam investigados. Eu acho absolutamente necessário. Inclusive, também saiu uma notícia que a AGU, né, a Advocacia Geral da União, promoveu uma ação contra alguns desses sindicatos e associações para buscar o ressarcimento, mas deixou de fora algumas associações sem explicações. Coincidentemente, uma delas é que tem por vice-diretor o irmão do atual presidente Lula, o tal do Frei Chico, e deixou de lado também a CONTAG, que é presidida por uma pessoa afiliada ao PT. E são duas das associações mais envolvidas nessas fraudes. Por que que ficou de fora? Por isso que nós entendemos, cabe elogiar, claro, o trabalho da Polícia Federal e da CGU que foi feito, mas precisamos ter uma investigação independente. Na verdade, o que que a gente está vendo? No governo Lula foi desmontado o sistema de prevenção e combate à corrupção. Mensalão, o julgamento do Mensalão, como foi lá atrás do Supremo, é difícil de ocorrer novamente. As condenações ao Lava Jato foram, inclusive, inexplicavelmente, por decisões, a meu ver, de uma reviravolta política, anuladas. E os criminosos se sentiram à vontade para roubar de novo. E agora foram para cima das pessoas mais vulneráveis, né, que são os aposentados e pensionistas. Pessoas muitas vezes de idade, ou pessoas até inválidas, né, que têm aposentadoria por invalidez. E sofreram esses descontos fraudulentos, que estão chocando o país, uma estimativa de 6 bilhões de reais de prejuízos e impostos a essas vítimas vulneráveis. Mas por que que eles fizeram isso? Porque sentiram a vontade. Primeiro, os mecanismos de controle são frágeis. E dois, no atual estágio do país, pouca gente acredita que quem viola a lei, ainda mais criminoso de colarinho branco, vai ser preso. Por isso que a gente precisa ter uma atitude firme por parte do poder público, e a gente não tem a confiança nesse governo Lula de que ele vai fazer esse trabalho.
Mas esses golpes, eles são muito antigos, né? Já há anos já estão sendo aplicados.
Ah, mas a escalada dele, né, aconteceu no governo Lula. Eu vi lá, li o estudo da CGU, do relatório, que foi apresentado, um relatório bem feito. Ele aponta, por exemplo, lá, cerca de 1.200 aposentados e pensionistas que tiveram suas benefícios contados por conta dessas associações, foram entrevistados por amostragem. Mais de 90% deles dizem que não autorizaram nada. E boa parte deles, um percentual bem acima de 50%, diz que sequer sabia que estava sofrendo desconto, porque hoje ele não recebe mais o lerite em casa. E se a gente for ver a linha de crescimento dessas fraudes, ela dá um salto gigantesco ali em 2003, passando, chegando à casa do 1 bilhão e 300 milhões de reais. Antes tinha, mas em menor volume, e aí me parece que isso não foi detectado. Mas quando houve esse crescimento exponencial em 2003 e 2004, veja, no governo Lula, é que isso chamou a atenção das autoridades. Agora, quem quer ter praticado esses crimes, tem que ser punido. Eu apresentei um requerimento na Comissão de Fiscalização do Senado Federal, do que eu faço parte, para nós convocarmos o novo ministro da Previdência. E ele vai ser ouvido nessa próxima quinta-feira, e eu prometo, eu vou ser duro com ele. Eu quero entender por que que os mecanismos falharam, por que que só tomaram providências agora, por que que estão tomando providências incompletas, por exemplo, de não colocar essas outras entidades também como alvo dessas ações. E esse ministro, que foi nomeado, ele era secretário executivo do Ministério. Ele também foi informado da fraude lá em 2023. Por que ele não fez nada em 2023? Então, ele deve muitas explicações. Vamos ver se ele vai conseguir providenciá-las.
Uhum. Senador, em relação à possibilidade de anistia aos condenados em 8 de janeiro, qual a opinião do senhor?
Eu sou favorável a essa anistia pelo seguinte. Ninguém apoia invasão e destruição de patrimônio público. Mas se a gente for analisar aquele episódio com serenidade, o 8 de janeiro, o que havia era uma multidão que se excedeu, errou, emocionalmente, vários ali invadiram alguns prédios públicos e uma menor parte destruiu o patrimônio. Agora eles estão sendo julgados a roldão pelo Supremo Tribunal Federal, sem uma atenção às situações individualizadas. E ficou muito evidenciado isso nesse caso da Débora Rodrigues. A moça subiu na estátua e pintou a estátua da justiça de batom com o tal do perdeu mané. No dia seguinte, a estátua foi lavada com água e sabão, não houve prejuízo nenhum. Ela não invadiu e nem destruiu nada. E de repente vem lá, botando uma... Ela ficou em prisão preventiva durante 2 anos... porque ficou essa repercussão ruim para o Supremo, agora foi colocado em prisão domiciliar, e colocaram uma pena para ela, o quê? De 14 anos de prisão? É um absurdo. Uma pena absolutamente desproporcional. Então, essas pessoas já sofreram, já pagaram mais do que deviam, por isso que eu defendo essa anistia. Fui, inclusive, lá no movimento da Avenida Paulista. Aí, veja, eu sou um juiz. Ex-juiz, desculpe. Mas fui 22 anos juiz, sempre fui um juiz rigoroso. Mas a gente tem que ser rigoroso com quem? Com traficante, com homicida, com os ladrões de horário público, quem está roubando essas aposentadorias, essas pensões. Agora, com essas pessoas, eu visitei na cadeia algumas delas. Elas reconhecem que elas erraram, que elas se excederam, foi um momento de grande emoção, mas elas não são criminosas e nunca mais vão cometer nenhuma espécie de ilícito sendo colocados em liberdade.
Mas o senhor acha que aconteceu o crime de golpe de Estado?
Olha, essas pessoas, eu participei da CPMI, tá? Não existe nenhuma prova, até o momento surgida, de que essas pessoas do 8 de janeiro estavam sendo comandadas por alguém. Que aquilo foi um movimento organizado. A meu ver, foram pessoas que foram lá protestar, se excederam, várias delas com ideias erradas, não pode ter golpe de Estado numa democracia, mas elas não tinham a menor capacidade de fazer isso. E ainda que aquilo fosse uma tentativa de golpe de Estado, elas teriam sido a massa de manobra. Então não faz sentido esse rigor excessivo com elas. Em relação ao julgamento das ações penais lá contra Bolsonaro e outras pessoas, o que eu tenho sempre argumentado é o seguinte: o Supremo devia mandar essa ação penal para a primeira instância, para que seja julgada a primeira instância. Por quê? Ninguém tem foro privilegiado. O Bolsonaro é ex-presidente. O Lula foi julgado em primeira instância. E o processo seguiu normalmente. Só foi preso, aliás, quando foi condenado em segunda instância. Então, para que o Supremo ficar com esse processo lá? O único que tem foro privilegiado é o deputado federal Alexandre Ramagem. Mas agora veio até a decisão da Câmara suspendendo a ação penal contra ele. Então, assim, que isso seja resolvido com o devido processo, nas instâncias ordinárias, com amplo direito de defesa, e não dessa forma como se está tentando empurrar abaixo da goela, né, dos brasileiros que assistem isso e não concordam.
Tá certo. Senador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado e parabéns, Maringá, pela festa, né? Venha você também, Espangato, começando hoje. Faça como eu, né? Como se diz. Eu vinha muito aqui quando era mais jovem, adolescente e também jovem adulto, vamos dizer assim. É um prazer estar aqui de volta. Vim também ano passado, desculpe, ano retrasado, né? Mas estou feliz de estar aqui de volta.
Muito obrigada. Nós conversamos com o senador da República, Sérgio Moro. Letícia.
Obrigada, Luciana.